A televisão, usa o celular, porque ela traz informações que vão ajudar também na socialização depois. O problema é abrir mão do tempo de socialização e ficar na televisão, né, exclusivamente. Mas ela vai trazer, depois a pessoa pode comentar sobre uma notícia, comentar sobre a aula, usar o conhecimento que ela teve. Então, isso é uma forma de adquirir conhecimento e informação também.
Tem a pergunta aqui também do nosso ouvinte Rodrigues. Ele relata que depois que teve Covid, ele passou a esquecer muito os nomes de pessoas próximas, esquecer músicas, não consegue gravar nada do que ele estuda. E aí ele pergunta se pode, né, ser algum indicativo aí de alguma doença degenerativa, um Alzheimer, alguma demência.
A gente tem, existe a síndrome pós-COVID, né? Ela traz uma série de sintomas, né? Inclusive alteração da nossa cognição, da memória, ela está descrita já, mas uma questão que tem que ficar em alerta é: esse problema tem piorado, né? Ele tem evoluído, ele já procurou avaliação médica em relação a isso para realmente saber se é relacionado ao COVID ou se existe algum outro fator, né, que pode ser mudado, né? Como a gente tinha falado antes, será que tem algum distúrbio da hormonal, da tireoide? Será que tem alguma deficiência de vitamina B12? Será que o sono tá bom? Será que tá dormindo o suficiente? Que tem apneia do sono? Porque tudo isso pode influenciar a nossa memória, a gente acaba ficando mais desatento, né? Às vezes vai num cômodo, esquece o que ia pegar, né? Ou esquece a atividade que ia fazer. Isso é muito de atenção, né? Então, às vezes não vem a palavra na hora que a gente quer falar enquanto a gente está conversando, daqui a pouco ela volta. Isso sugere algo de atenção, então é interessante passar por uma avaliação clínica geral e saber se tem alguns outros fatores, né, associados, que possam ser mudados ou se realmente tem algo mais sério e que precisa ser investigado, né?
Tá certo, doutora Luciana. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Bom trabalho e até uma próxima.
Muito obrigada. Boa tarde para vocês.
Horas e 22 minutos. Registro aqui a participação do nosso ouvinte Milton. Ele estava acompanhando a nossa entrevista sobre segurança pública. Fala sobre um problema que é frequente aqui no Distrito Federal, que é o furto de cabos, né? E ele pergunta se as empresas também não deveriam desenvolver tecnologias, métodos para evitar esses furtos de cabos, né, Milton? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, concessionária, né, Neoenergia, ela vem tentando substituir algumas dessas tampas de acesso, né, às galerias que passam esses grandes cabos, por exemplo, para evitar esses furtos maiores, mas tem situações que é difícil essa atuação. Por exemplo, quando a gente passa em uma determinada rua, então aqueles postes piscando. Muitas vezes isso está acontecendo porque acessaram de forma ilegal a parte ali de fiação do poste, arrancaram ou tentaram arrancar os fios, né, para roubar, e aí acaba deteriorando todo o sistema. Isso tem acontecido com muita frequência aqui no Distrito Federal. A grande questão é que, nesse caso, a SEB Ipeza, que cuida da iluminação pública, já prometeu agir com tempo de resposta maior, ou seja, está certo que eles precisam ir lá e trocar o fio, só que nem sempre eles conseguem fazer essa troca com a velocidade que necessita. Enquanto isso, a gente vê demais, né, esses furtos de cabos acontecendo em todos os locais aqui do Distrito Federal. A Polícia Civil também tem agido na cadeia de receptação. Então, esses fios são roubados para a retirada do cobre, e esse cobre é vendido de forma irregular para a rede de ferro velho. A gente já teve operações da Polícia Civil aqui no Distrito Federal para coibir também essa prática na ponta, na venda desse produto para essas pessoas que trabalham como receptadoras, né? Mas é difícil mesmo, um crime de muito difícil combate. Recentemente a gente teve uma lei que aumentou a punição para criminosos que foram flagrados com essa prática. Vamos ver os resultados, né, a partir de agora, se isso vai ter algum resultado prático ou não. Vamos acompanhar agora a reportagem da Samantha Klein. O setor produtivo defende que o governo evite acionar a lei de reciprocidade, sob o risco de os Estados Unidos ampliarem a taxação sobre os produtos do Brasil e citam o Canadá como um exemplo da possibilidade. As entidades falam em reforçar o diálogo e o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o país não pretende retaliar os americanos.
Depois que o Palácio do Planalto sugeriu que poderá colocar em prática a lei da reciprocidade em razão do novo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, entidades empresariais estão defendendo que o Brasil insista nas negociações. Os empresários afetados, em sua maioria, classificam que a retaliação pode resultar em mais taxas aos produtos brasileiros. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a medida tem caráter completamente arbitrário e injustificado. E por isso o governo vai iniciar os trâmites para acionar a reciprocidade, assim como pretende levar o tema para a Organização Mundial do Comércio. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin ponderou que o governo não busca retalhar os exportadores americanos e que a ordem é seguir negociando. A Confederação Nacional da Indústria publicou nesta sexta um levantamento com cerca de 3.900 produtos que serão tarifados em 37,5%, um impacto de mais de 12 bilhões de dólares. Conforme a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri, a manutenção dos canais de negociação precisa ser priorizada ao mesmo tempo em que se busca novos mercados.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderar, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, a situação pode até ficar pior.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retalhou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
Ao mesmo tempo, as novas taxas também estão movimentando setores que alegam prejuízos em razão da medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para as remessas de até 50 dólares das gigantes asiáticas. Editada em maio, os empresários agora vão retomar a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar a MP. O setor têxtil, por exemplo, defende a aprovação de um projeto que permita a devolução de tributos incidentes sobre as compras de vestuário por pessoas de baixa renda. Na semana que vem, a Federação das Indústrias de Minas Gerais vai lançar uma nota com os efeitos das compras internacionais e defender isonomia. O economista-chefe da entidade, João Pio, diz que o objetivo é mostrar o impacto para indústria, varejo e empregos nestes setores.
Simples, né, fato zerar o imposto de importação de 50 dólares, né, de pequeno valor, já resultou numa alta de 2,6 bilhões de reais em junho. Né, uma alta de mais 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então a gente já percebe o impacto. Somando isso, né, agora o tarifaço, então essas tarifas minam a competitividade da indústria e associado, né, a MP acaba ainda causando um dano maior para a indústria brasileira.
A MP precisa ser deliberada pelo Congresso até 8 de setembro ou perde a validade. Reportagem Samantha Klein.
O repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário no Distrito Federal. Até já.
CBN Brasília. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. Uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de restauração da cidade depois do temporal, com rajadas de vento de até 120 km por hora. O vendaval destruiu a rede elétrica, derrubou uma torre de telefonia, centenas de árvores, atingiu casas e matou um homem de 75 anos. No início da noite, quase metade de Ribeirão Preto ainda estava sem luz. O PL oficializa hoje a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite de ontem para participar da convenção do PL. O evento deve ser marcado pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. O senador Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com os outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice na chapa. A seleção feminina de vôlei ganhou da Itália por 3-2 e conquistou uma vaga na final da Liga das Nações. A partida ocorreu em Macau, na China. Agora as brasileiras enfrentam a Turquia em busca do título. 10 pessoas morreram na Ucrânia durante um show de drones nos arredores de Kiev. Foi atingido por um míssil balístico russo. Outras 100 pessoas ficaram feridas. O evento foi organizado por representantes da indústria de defesa ucraniana. O exército da Rússia confirmou no Telegram o ataque contra a exibição de drones ucranianos e estrangeiros nos arredores da capital ucraniana. A SpaceX realizou o 13º voo de teste da Starship, a nave mais poderosa do mundo. Sem tripulação a bordo, o lançamento ocorreu após ajustes exigidos pelas autoridades de aviação americana devido a falhas no teste anterior em maio. A missão lançou pela primeira vez 20 satélites de nova geração da rede Starlink para testes de conexão antes da reentrada na atmosfera. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
11 horas e 36 minutos. Vamos acompanhar agora a reportagem especial do Igor Cardim com o início das campanhas eleitorais no dia 16 de agosto. Junto com a disputa pelo voto, entram em vigor as novas regras para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A utilização da tecnologia está liberada nas redes sociais, mas com limites definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é impedir que vídeos, imagens e áudios manipulados confundam o eleitor. Tem punição para candidatos e partidos que descumprirem a medida. A reportagem da CBN mostra o que pode e o que não pode durante a campanha.
Os recursos da inteligência artificial já estão sendo usados por candidatos e partidos para produzir conteúdo nas redes sociais e durante o período oficial de campanha isso continua permitido. A diferença é que ficam mais rígidas a fiscalização e a transparência, de acordo com as regras estipuladas do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, todo material criado ou alterado com IA precisa ter uma sinalização clara do uso da tecnologia e indicar qual ferramenta foi utilizada. A regra vale para vídeos, imagens, áudios e até textos. As regras do TSE também esclarecem o que está proibido. O principal alvo são os chamados deepfakes, vídeos ou áudios manipulados para fazer uma pessoa parecer dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Esse tipo de conteúdo está vedado durante toda a campanha, seja para atacar adversários ou favorecer candidatos. Esta, segundo a advogada especialista em direito eleitoral, Priscila Sodré, é a principal mudança nas regras de uso de IA desde as últimas eleições, em 2024.
Aqueles vídeos em que personagens que não existem, né, personagens criados, fictícios, ou ainda personagens que existem na realidade, ou de pessoas que já faleceram, de filmes, falando coisas que nunca falaram, pessoas, artistas, famosos, falando, fazendo coisas que nunca fizeram. Então, esse tipo de conteúdo que o eleitor e a eleitora não vai conseguir saber se é verdade mesmo, mentira, por ele ser muito próximo da realidade, apesar de não ser, ele é proibido, então é vedado.
Outra novidade é que a Justiça Eleitoral passa a contar com mecanismos mais rígidos para investigar o uso irregular da IA. Para Sodré, em determinadas situações, o juiz poderá exigir que o responsável pelo conteúdo comprove que o material divulgado respeitou a norma. Durante a campanha, pode utilizar IA para criar material, desde que o eleitor seja informado. Também é permitido impulsionar propaganda eleitoral nas plataformas, desde que o anúncio seja identificado e contratado apenas por candidatos, partidos, federações ou coligações. O apoio espontâneo de eleitores e influenciadores também continua autorizado, desde que não haja pagamento. Já entre as proibições estão, além de deepfakes, a divulgação de conteúdo gerado por IA sem identificação, o disparo em massa de mensagens políticas, o pagamento de influenciadores para fazer propaganda eleitoral e o uso de perfis de empresas para promover candidaturas. Também haverá uma espécie de silêncio digital. nas 72 horas antes da votação e nas 24 horas seguintes ao encerramento da eleição, em 4 de outubro. Fica proibida a publicação de novos conteúdos produzidos por inteligência artificial que utilizem a imagem, a voz ou qualquer manifestação de candidatos ou pessoas públicas. As plataformas digitais também terão mais responsabilidades. Em algumas situações, deverão retirar conteúdos considerados irregulares, mesmo sem decisão judicial. Para Lucas Caran, especialista em direito digital, o TSE deve intensificar os mecanismos de identificação do uso de inteligência artificial.
Dessa forma, o TSE realizou essas regulamentações para conter abusos com inteligência artificial, trazendo multas, proibições expressas. Além disso, realizou convênios, parcerias com diversas redes sociais, inclusive a Meta, visando inibir esses tipos de práticas, inclusive com rígidas proibições no trato com a ferramenta por esses usuários durante o período da corrida eleitoral.
Outra mudança é a proibição dos chamados campeonatos de cortes, estratégia usada para estimular a divulgação em massa de trechos de vídeos ou curtas, com o objetivo de aumentar artificialmente o alcance das campanhas. Especialistas recomendam a atenção redobrada dos eleitores. Antes de acreditar ou compartilhar um vídeo surpreendente, vale conferir a origem da publicação. Quem encontrar possível propaganda eleitoral pode denunciar diretamente à plataforma onde o conteúdo foi publicado e também utilizar o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Dependendo da gravidade, os candidatos, os partidos e o Ministério Público podem acionar a Justiça. As punições previstas vão desde a retirada do conteúdo do ar e a aplicação de multas até o direito de resposta e, nos casos mais graves, cassação do registro ou até do mandato. Reportagem Igor Cardim.
11 horas e 42 minutos. Motoristas de aplicativo ainda carecem de uma regulação trabalhista. Embora os motoristas profissionais que trabalham em regime CLT tenham direitos garantidos pelas leis trabalhistas, os profissionais que atuam vinculados a aplicativos são considerados autônomos. A gente bateu um papo nessa semana com a representante da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF, que defendeu a necessidade de uma lei que garanta condições adequadas para essa categoria, com definição, por exemplo, de horas de trabalho. Acompanhe.
Neste sábado, 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista, uma categoria profissional que cresce a cada ano, né? Sobretudo entre os que trabalham com aplicativos. Dados do IBGE mostram que quase 1 milhão e 400 mil pessoas atuam nessa área aqui no Brasil. E muitas são nossas ouvintes, viu, Bruno? Agora, muitas são as dúvidas a respeito dos direitos trabalhistas desses profissionais. Por isso, a gente conversa agora com a Jaqueline Amarílio, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB no Distrito Federal. Doutora Jaqueline, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno. E a todos os ouvintes aí da Rádio CBN Brasília. É um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, especialmente nessa comemoração de sábado, né, do Dia do Motorista. E a ideia aqui é justamente esclarecer alguns direitos trabalhistas dessa categoria tão importante.
Maravilha! Agradeço a participação da doutora Jaqueline. Aliás, aproveitando para dar os parabéns para todos os motoristas que acompanham aqui a nossa programação, né? A gente é parceiro e também companheiro desses trabalhadores no dia de trabalho, e muitos dos motoristas por aplicativo. Aliás, um dos grandes desafios hoje de discussão no país é encontrar, né, melhores condições para esses profissionais. Agora há pouco, inclusive, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de oferecer pontos de descanso, de banheiro para motoristas, né, uma reivindicação de motoristas, e ainda nessa parte a gente ainda está engateando bastante no que diz respeito aos motoristas por aplicativo. Mas é uma categoria que já tem diversas mais leis consolidadas, direitos consolidados e que merecem ser revisados sempre, né? Que são direitos pensados numa época em que a gente estava falando mais de motoristas de ônibus de passageiro, motoristas de transporte de cargas, transporte escolar, mas que de alguma forma também agora a gente amplia esse debate para os motoristas por aplicativo. Doutora Jaqueline, de forma geral, quais são os principais direitos desses trabalhadores?
Bom, gente, é importante a gente primeiramente fazer uma diferença aqui, porque existem os motoristas profissionais, né, que têm carteira assinada, que são considerados empregados, e existe uma lei específica que regula essa profissão de motorista, né? Inclusive, essa lei alterou a CLT, onde prevê aí direitos principalmente de carga horária de trabalho mínima, intervalo. Quando a gente fala aqui de motoristas por aplicativo, a situação é um pouco diferente, infelizmente. Hoje, eles não são considerados empregados, né? Eles são considerados autônomos. Há uma discussão muito grande, inclusive hoje está no Supremo Tribunal Federal essa discussão de se motorista por aplicativo é empregado ou não é, se é autônomo ou não é. Então, eles não têm uma jornada fixa por lei, né? Não tem um direito garantido por lei para eles ainda. Existe um projeto de lei complementar que está tramitando no Congresso para que proponha uma lei específica para regular essa profissão motorista por aplicativo por uma lei, limitando jornada de trabalho, descanso, né, tudo isso. Mas, infelizmente, hoje nós não temos lei que garanta que esses motoristas de aplicativo sejam empregados e sejam acobertados, então, pela CLT.
Sim. Agora, para aqueles que estão dentro, né, do regime da CLT, aí já há um conjunto de regras bem delimitadas, né?
Isso, o motorista profissional que é empregado, né, deixar claro que não precisa necessariamente ter a carteira assinada, mas assim, às vezes o empregador, né, por uma fraude não assina, mas se ele tem todos os requisitos da relação de emprego, ele é um empregado motorista, tem jornada de trabalho fixada, existe uma legislação, né, e existe a própria CLT que limita algumas regras em relação à jornada. Ele tem que ter um intervalo de almoço de no mínimo uma hora. Ele tem que ter um descanso entre as jornadas, deve ter 11 horas de descanso a cada 24 horas de trabalho. A cada 6 horas ao volante, né, de forma ininterrupta, o motorista tem direito a 30 minutos de descanso. E existe também um mínimo de descanso semanal, que é 35 horas por semana. Então, a lei ela é muito específica em relação à jornada desses profissionais, né? Por ser uma jornada exaustiva, muitos deles ficam muito tempo dirigindo. Então, a lei determina que haja essas pausas, que haja essa observância em relação ao descanso, principalmente entre as jornadas, né? Para que não fique um trabalho cansativo.
Doutora, em caso de acidente, né, durante o trabalho, acidente de trânsito, a gente sempre está observando, sempre está registrando aqui, mas nesses casos, quais são os direitos desse motorista que é CLT?
Então, o acidente de trabalho, ele acontece muito, né, motorista. E é importante frisar também que o acidente de percurso, ele também é considerado um acidente de trabalho. Então, ele está indo para o local onde ele vai pegar o ônibus ou o caminhão e sofrer um acidente, isso também é considerado um acidente de trabalho. Então, a primeira coisa que o motorista profissional deve fazer é, quando ele sofre um acidente, né, dentro do horário de trabalho ou no percurso, trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, deve exigir que a empresa emita uma CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho. Por meio desse documento, o motorista ele vai ter direito ao benefício do INSS, né, caso ele fique afastado aí por conta do acidente. E ele pode, se ele receber o auxílio acidentário pelo INSS, após a alta, ele tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses. Né? Então, assim, é muito importante ele exigir da empresa a emissão dessa CAT, que é um documento onde comprove que ele sofreu esse acidente, em que circunstâncias, em que horário, em qual local, né? Que ele tenha testemunhas ali também que comprovem aquele fato. Mas o documento, a CAT, por si só, em regra, ela é suficiente, né? Quando a empresa reconhece o acidente e emite, ela é suficiente para que ele tenha esses direitos. Lembrando que se a empresa não emitir, ele pode conseguir essa CAT por outros meios, pelo sindicato profissional de sua categoria, pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, não é, às vezes, muitas vezes a empresa se exime da culpa, né, desse acidente, não emite a CAT, mas o empregado ele pode conseguir esse documento por outros meios também.
É importante ressaltar, né, que essas regras estão aí também não só para proteger os próprios motoristas, trabalhadores com carteira assinada, mas a própria segurança viária de forma em geral, né? A gente está falando de segurança dos passageiros e também a segurança no trânsito. Quantas vezes a gente já não registrou aqui acidentes que acontecem em rodovias pelo país, em outras áreas, em que quando vai se verificar ou investigar, aquela empresa não estava respeitando devidamente o horário de descanso dos motoristas, não estava disponibilizando a quantidade de motoristas para as horas trabalhadas. Então, são direitos que asseguram os trabalhadores, motoristas, mas também a população de forma em geral. Né, doutora?
Exatamente, né? Um trabalho ser exaustivo para aquele profissional, onde ele, a empresa realmente cumpra, né, os descansos, vai, obviamente vai refletir aí na segurança dos passageiros e até de outros condutores, né? Porque muitas das vezes o acidente acaba influenciando na vida de outras pessoas que nem participaram, nem estão ali naquela condução, né? Então é importante que a empresa zele sim por esses requisitos legais, principalmente relacionados à jornada de trabalho, porque ela reflete, sim, na segurança, na vida, né, de outras pessoas, não só do profissional, e não é só em relação a ter que cumprir a lei, né, mas você está ali na segurança da vida de outras pessoas também. E por isso é tão importante que a gente tenha também, dos motoristas de aplicativo, uma regulamentação urgente, né. A gente está aí, quando a gente fala de relação de trabalho, de emprego, a gente sabe que o STF vai decidir aí se o motorista de aplicativo é ou não empregado. Por enquanto, ele não tem esses direitos garantidos, mas é importante que haja uma normatização, né? Por isso, esse projeto de lei é muito importante para que estabeleça um mínimo de horas trabalhadas, seguro, para que eles possam ter seguro de vida, seguro de contribuir por conta própria para a Previdência, para poder se aposentar. Então, são várias questões aí que a gente precisa regulamentar para que esses motoristas por aplicativo também tenham direitos garantidos, né?
Tá certo. A gente agradece a participação hoje da doutora Jaqueline Amarílio, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela contribuição. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
11h52, e a Marina Dantas conta para a gente que antes mesmo da autorização oficial para a propaganda eleitoral, os pré-candidatos ao GDF já travam uma disputa no Tribunal Regional Eleitoral. Dados do tribunal obtidos pela CBN apontam 18 ações envolvendo supostas irregularidades nas pré-campanhas de 6 políticos. Segundo o especialista, a expectativa é que esse movimento se intensifique ao longo da corrida eleitoral.
Há menos de um mês para o início da campanha eleitoral, a disputa ao GDF já gera uma batalha dos principais candidatos no Tribunal Regional Eleitoral. Um levantamento do TRE, realizado a pedido da CBN, mostra que 18 ações eleitorais foram movidas contra pré-candidatos ao Palácio do Buriti no período de pré-campanha, por suposto uso da máquina pública, propaganda irregular, impulsionamento de conteúdo e publicações ofensivas nas redes sociais. O pré-candidato Ricardo Capelli é o principal alvo, com 8 ações movidas pelo Diretório Regional do Partido Progressistas e pela Federação União Progressista. As acusações envolvem impulsionamento de conteúdos que associam a governadora Celina Leão ao caso BRB Master, uso de caricaturas e termos considerados ofensivos. A atual governadora do DF, Celina Leão, é alvo de 3 ações. 2 foram propostas pelo Partido Novo, que questionam o caráter personalista da publicidade institucional do GDF em ano eleitoral, e outra pelo Partido Social Democrático, o PSD, que aponta possível uso da máquina pública no lançamento de sua pré-candidatura em Santa Maria no começo deste mês. O ex-governador José Roberto Arruda também é acusado em ações por uso de inteligência artificial sem identificação do conteúdo e de campanha antecipada ao fazer pedidos explícitos e implícitos de voto. Já Leandro Graz responde a 2 ações movidas pela coligação de Celina Leão por associar a governadora à corrupção e impulsionar anúncios sobre o rombo do BRB. Kiko Caputo também é acusado por adversários de propaganda irregular por meio de outdoor com QR Code para suas redes sociais. As ações ações movidas contra os três pré-candidatos foram de autoria da Federação União Progressista. Já Isalci Lucas, que não irá concorrer ao cargo de governador e sim de deputado federal pelo DF, responde a uma ação do Partido Progressista por propaganda eleitoral irregular em seu perfil no Instagram. Para o advogado e cientista político Melilo Diniz, o volume de processos registrados até o momento é apenas o início de uma judicialização que será parte da campanha eleitoral e que deve crescer até o dia das eleições.
O nome disso é guerrilha jurídica. Tem três objetivos: desgastar o adversário, influenciar na percepção do eleitor sobre o voto e evitar ataques. Eu creio que isso é um indicativo de que teremos uma campanha disputadíssima, com muitos temas políticos e jurídicos e muita reação diante das consequências de decisões favoráveis ou desfavoráveis nas redes sociais. O TRE será um espaço de disputa permanente.
A propaganda eleitoral só será permitida a partir de 16 de agosto, inclusive na internet. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Reportagem Marina Dantas.
Conforme prometido, e para fechar o programa de hoje, vamos com a agenda cultural. Fala aí, Mariana Machado.
O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week, a cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 6 da noite e sábado e domingo até às 3 da tarde. Começou a 5ª edição Encantos, Festival de Música para Crianças. Até 2 de agosto, o evento vai promover shows de MPB, forró, além de uma instalação de brinquedos sonoros para bebês. O projeto ocupa duas estruturas na Asa Sul: o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, e a Escola de Música Mi Fa Sol Lá, na 503. Neste fim de semana, tem o espetáculo Baraúna, Águas e Sereias, no sábado, e o show Forrozeirinhos, no domingo. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e retirada de ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no Instagram, @festivalencantos.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai... Pode deixar que o corpo vai no
céu. O cantor Jal traz a música baiana à Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Riden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar com dererê.
A emoção foi geral, faltava pouco para o carnaval. No meio de toda a euforia,
João Cavalcante faz um tributo ao Wilson Moreira, um dos grandes nomes do samba brasileiro. Sexta e sábado no Clube do Choro, às 20h30. Ingressos disponíveis na bilheteria digital a partir de R$50.
Instrumentos em funeral enrolavam a bandeira do samba.
Salve, salve a todos! Vamos cantar, vem! Neste domingo, a programação do Samba no Parque vai ocupar a Praça do Cruzeiro. Entre as atrações, vai rolar a resenha do Sabino, Felipe Duarte e convidados surpresa. Começa às 15h e os ingressos custam a partir de R$15, disponíveis no Simpla.
Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Não pode faltar tempo pra felicidade.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Céu, Amaro Freitas e Juiz Traçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf. Lucro. Máquina de louco. Mariana Machado e a Cultura na CBN. Você pra mim é lucro. Máquina de louco.
É o som do Nazaré, que abriu os trabalhos lá no Capital Motorik. Aliás, os amigos que foram e compareceram curtiram bastante. A estrutura, como sempre, tá demais, né? E vale a pena você, motociclista ou não, comparecer à Granja do Torto para mais esse evento histórico aqui em Brasília, que está atraindo muita gente de Brasília e região, hein? Que tem de motociclista que pegou a 060 para sair de Goiânia para vir para cá. Olha, a galera tá realmente curtindo demais. De outras regiões do país, obviamente, galera que tá acampada por lá, os grupos de motociclistas, né? Tá bacana. Eu citei aqui a 060 porque é aqui do lado, né? O pessoal de Goiânia já costuma vir para Brasília e com o Capital Moto Week, então é evento obrigatório pra galera. Produção de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Bruno Melo.
Boa tarde, Brasília. Bom final de semana. Até segunda.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
sábado, 25 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha mostra um cenário de estabilidade nas intenções de voto para a eleição presidencial. Em uma eventual disputa de segundo turno, o presidente Lula lidera com 48%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, Lula aparecia com 47% e Flávio com 43%. No levantamento para o primeiro turno, o presidente Lula aparece na frente, com 40% das preferências, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 32%. Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado sob o código BR-01166-2026. O Tribunal do Júri condenou 3 homens acusados de participação direta na tentativa de homicídio qualificado contra uma ex-funcionária do convênio médico Unimed Nacional em São Paulo. Ela denunciou um esquema de desvio de quase 5 milhões de reais da empresa. Os jurados também reconheceram que durante a ação houve erro na execução, que resultou em disparos contra o marido da vítima principal, também atingido no crime ocorrido em dezembro de 2024. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que sejam instaladas placas em frente ao Museu Nacional de História Americana de Smithsonian, informando aos visitantes que algumas das exposições são imprecisas. Como o presidente não tem autoridade para demitir rapidamente a liderança do local ou ordenar alterações nas exposições, a ordem executiva concentra-se nas calçadas em frente ao museu, que são mantidas pelo Serviço Nacional de Parques. No horário de Brasília, 6:06.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. Revista CBN. Hoje com Leandro Gouveia.
E muito boa tarde a você que está na sintonia da Rádio CBN neste sábado, 25 de julho de 2026. Revista CBN excepcionalmente comigo hoje, porque Petria Chaves está na FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty. Aliás, vamos falar muito de livros hoje.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
Praticamente um Revista CBN especial da Flip, porque a nossa Petria Chaves está por lá e ela não abandona o Revista CBN, estará conosco daqui a pouquinho conversando com a gente sobre a participação dela na Feira Literária Internacional de Paraty. Também vamos falar com a autora Tatiana Paranaguá, que está lançando o livro A Alquimia dos Arquétipos Femininos, que está na minha mão. Para quem acompanha com imagem pelo YouTube e pelo Globoplay, você pode acessar lá, coloca a Rádio CBN na busca. Você vai ver nosso estúdio aqui em São Paulo, com a Marginal do Pinheiros atrás de mim, e a capa do livro da Tatiana Paranaguá, que está na Flip também, e vai conversar comigo daqui a pouquinho aqui no Revista CBN, A Alquimia dos Arquétipos Femininos. O que contos, mitos e narrativas simbólicas nos ensinam a respeito de transformação e autodescoberta? Quem está na Flip também? Janaína Barros. Janaína Barros, em Páginas da Infância, estará conosco também logo mais aqui no Revista CBN. E a Paula Jacob, crítica, pesquisadora e professora de cinema. Flip está lotada, né? Durante a semana você ouviu aí a Tatiana Vasconcelos também apresentando o estúdio CBN de lá e outros colunistas, Zé Godoy. O pessoal está animado por lá em Paraty e a gente cobre também com a nossa reportagem, daqui a pouquinho também trazendo o que é que teremos neste sábado lá em Paraty. Meio-dia e 9 minutos agora, também falaremos de política aqui no Brasil, de política internacional. Teremos o nosso Rossandro Klinger trazendo sua reflexão a respeito de uma notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa semana, que foi uma ferramenta de inteligência artificial que praticamente agiu por conta própria. Você ouviu falar dessa notícia? Vamos falar daqui a pouquinho com o Rossandro Klinger e o medo, né, que a gente tem desse tipo de notícia. Essas e outras atrações no Revista CBN, que está começando agora. E a gente começa a girar nossa reportagem, começando por Brasília. Temos aqui a participação da Marina Dantas, que está com a gente, a respeito da interferência dos Estados Unidos nas eleições aqui no Brasil, e ela traz novidades deste sábado. Marina Dantas, boa tarde para você.
Oi, Leandro. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O Ministério das Relações Exteriores negou os pedidos de visto solicitados pelos diplomatas Riley M. Barnes, secretário assistente, e Samuel Sampson, subsecretário assistente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que seriam enviados pelo governo dos Estados Unidos, segundo o jornal The Washington Post, para questionar a transparência e a integridade do processo eleitoral brasileiro. A informação foi confirmada pela CBN com fontes do Itamaraty. A expectativa era de que os representantes do governo de Donald Trump deixassem os Estados Unidos rumo ao Brasil nos próximos dias. A decisão do Itamaraty condiz com as informações repassadas ao jornal norte-americano por 2 diplomatas brasileiros que disseram, em anonimato, terem tomado conhecimento da manobra norte-americana e que prometeram agir para impedir que os enviados intervissem no processo interno. Eles afirmaram suspeitar que os americanos iriam se encontrar com brasileiros críticos do sistema eleitoral nacional e produzir relatórios que pudessem ser utilizados futuramente para questionar o processo de votação. Funcionários do Departamento de Estado norte-americano, ouvidos pelo The Washington Post, também foram críticos à viagem. Eles afirmaram, também sob condição de anonimato, que é extremamente nocivo ver o secretário usar o poder americano para minar eleições confiáveis em outras nações por motivos ideológicos. Segundo o jornal americano, Samuel Sampson, da delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é conhecido por viajar por diversos países promovendo a pauta conservadora e cultivando laços com grupos da direita, o que, em ocasiões anteriores, gerou atritos com diplomatas e políticos tradicionais. Em nota enviada ao jornal, o Departamento de Estado dos Estados Unidos havia confirmado a viagem dos diplomatas para Brasília, mas não respondeu às perguntas sobre o propósito da missão ou sobre eventuais preocupações com a integridade eleitoral brasileira. A pretensão de viagem dos funcionários de Donald Trump veio à tona na mesma semana em que o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu a representantes diplomáticos estrangeiros que enviassem observadores internacionais ao país após levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas com base em informações falsas e desmentidas pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Na declaração feita no evento Debatendo o Brasil, Flávio Bolsonaro mencionou dados inverídicos sobre a empresa venezuelana Smartmatic, que apareceu em documentos da CIA divulgados pelo governo Trump na semana passada, e afirmou que equipamentos da empresa teriam sido utilizados nas eleições aqui no Brasil. Flávio também pediu que todos os países mandassem a maior quantidade de observadores possíveis para as eleições brasileiras. Ainda em 2018, o TSE esclareceu que a Smartmatic, essa empresa citada por Flávio, não fornece nem nunca forneceu as urnas eletrônicas brasileiras. Na avaliação do advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, a medida se insere em um contexto político mais amplo e reacende também debates sobre a confiança no processo eleitoral brasileiro.
Tem uma resolução do TSE que prevê a participação desses observadores eleitorais, todos eles são observadores eleitorais, mas normalmente são convidados. É, fica bastante evidente que houve uma combinação aí de ações e atitudes. Quer dizer, na semana em que ele participou de uma palestra, se eu não me engano, pede o envio de observadores, e isso é feito pelo governo norte-americano, acho que fica evidente isso. isso. Então, parece que isso é mais uma jogada de marketing político para oferir algum tipo de dividendo eleitoral. A gente volta naquela situação da eleição de 22, de descrédito, de tentativa de descrédito das urnas eletrônicas. É o mesmo discurso.
A postura atual do governo dos Estados Unidos diverge do posicionamento adotado nas eleições brasileiras de 2022, quando o país norte-americano era liderado pelo democrata Joe Biden. Na época, o governo americano atuou para reforçar a estabilidade democrática e impedir discursos golpistas com créditos à segurança do sistema de urnas eletrônicas do Brasil. Leandro.
Muito obrigado. Marina Dantas, falando direto de Brasília. Você veja, então, o que traz o jornal The Washington Post, de que havia informação do governo dos Estados Unidos organizando o envio desses funcionários do Departamento de Estado americano com a missão de colocar em dúvida a transparência e a integridade do sistema eleitoral brasileiro, que é algo diferente de envio de observadores das eleições, que é algo que já acontece tradicionalmente em todas as eleições. E aí, então, a informação de que o Itamaraty negou os pedidos de visto desses dois funcionários do Departamento de Estado americano. E vamos tratar ainda mais deste assunto logo mais aqui no Revista CBN com o nosso analista de política internacional, o Urian Fancelli. Meio-dia e 15.
CBN, eleições 2026.
Vamos falar delas então, porque as convenções partidárias estão sendo realizadas já desde segunda-feira. Na segunda-feira tivemos a confirmação da candidatura de Renan Santos, do Partido Missão. A Bruna Barbosa está aqui em São Paulo, acompanhando a confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Bruna Barbosa, boa tarde.
Oi, Leandro. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Falo ao vivo aqui da região do Pacaembu, onde acontece, nesse momento, a convenção que vai manter ali, né, anunciar a candidatura, oficializar a candidatura do senador e candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. O evento começou agora há pouco aqui no Pacaembu, há diversos apoiadores no local. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes acabaram de ser anunciados aqui no palco. Alguns discursos já aconteceram. Flávio Bolsonaro, que está bastante emocionado, acompanhado da esposa, já recebeu aqui, passou uma homenagem a ele dos dois irmãos, Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos e Carlos Bolsonaro. Esse foi o momento em que o senador se emocionou bastante. É esperado também aqui nesta convenção o presidente da Argentina, Javier Milei, que deve também fazer um discurso declarando, né, selando esse apoio ao senador Flávio Bolsonaro. Os dois estiveram juntos recentemente, no mês passado, em Buenos Aires. Na ocasião, Javier Milei fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a Onda Azul estava chegando ao Brasil por meio de Flávio. Eles já estiveram juntos na manhã de hoje no Palácio dos Bandeirantes, foram recebidos pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez uma visita no palácio com Javier Milei e depois partiu para uma reunião bilateral fechada. Participaram dessa reunião o senador Flávio Bolsonaro e o prefeito Ricardo Nunes, que é quem discursa neste momento aqui na convenção. Leandro, essa é uma convenção do PL que reflete algumas das dificuldades do senador nesse momento importante de pré-campanha. É uma convenção que vem sem o anúncio do nome do vice da chapa e também sem apoios de importantes partidos do Centrão. Como a gente tem mostrado aqui na CBN, o nome preferido de Flávio para compor essa chapa é o da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, recém-filiada ao Republicanos. Ela está aqui no evento, mas não deve discursar hoje. Só que nos bastidores, alguns integrantes da campanha admitem que cresce cada vez mais a possibilidade de uma chapa puro sangue, ou seja, formada apenas por integrantes do PL, cenário que é visto como esse reflexo das dificuldades do Flávio de ampliar a base aliada. Sem Daniela Marques, há dois nomes sendo discutidos no PL para essa vaga de vice: Bia Kicis e Júlia Zanatta, as duas deputadas federais. Entre aliados, Bia Kicis
país hoje é a que tem a maior aceitação. O discurso do Flávio Bolsonaro vai ser o último por aqui, Leandro. Expectativa que aconteça por volta ali perto de uma hora da tarde. Ele deve utilizar esse discurso para apresentar uma pequena mudança de estratégia. Até então, em todas as falas que ele tem vendo, a orientação dos marqueteiros é de reduzir o tom de confronto político e priorizar temas ligados ao cotidiano da população. Então deve falar bastante de segurança pública, de custo de vida, uma tentativa de buscar esse eleitor indeciso. Também é esperada uma participação em vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles tiveram uma troca recente de mensagens públicas. Não sei se você me ouve, Leandro.
Estou ouvindo.
O nosso querido.
Ah, o sinal aqui está bem ruim, porque há um, só para fazer um contexto aqui para o nosso ouvinte, porque há uma caixa de som muito alta, então estou um pouco sem retorno. Mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teve ali, deu uma resposta a Flávio num vídeo que eles trocaram nas redes sociais. Ela deve ser citada nominalmente por Flávio nesse discurso, em um gesto para demonstrar a união dos dois. Então esse vídeo dela também é esperado aqui. Michele Bolsonaro não virá, portanto, presencialmente, mas é interessante.